vocês estão? Eu sou o Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD, campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Brasil, atleta olímpico de taekwondo e ganhador de 4 World Games. Estamos iniciando a nossa Central das Lutas, novidades e curiosidades sobre o mundo das artes marciais. Sempre iremos trazer informações sobre o universo das lutas, eventos, entretenimento, desafios e bastidores. E comigo, sempre em minha companhia, o grande estudioso do mundo das lutas e praticante de arte marcial, Fernando Graça. Fala, Fernando!
Salve, salve aos nossos ouvintes. Eu sou Fernando Graça, no Instagram, arroba FernandoGraço13, Graço com dois S. E é uma honra trazer a vocês informações, curiosidades e entretenimento no mundo das artes marciais.
Central das Lutas é um podcast que queremos abordar sempre 3 temas. E nessa edição, nós vamos falar sobre eventos oficiais fora do UFC, como o PFL, o Bellator e o AKA da Rússia. E também sobre o UFC 258, tivemos a grande luta da noite entre Gilbert Durinho e o nigeriano Kamaru Usman. E hoje, nosso convidado especial é o lutador de MMA, Elias Silvério, conhecido também como Chuchu. Fala, Elias!
Tudo bem? É um prazer estar participando com vocês aí e falar um pouco aí da minha carreira, do que está acontecendo, o que aconteceu aí no mundo da luta aí.
Muito bem! Round 1, fight! Então vamos apresentar quem é o Elias, né? O Elias é um lutador de MMA, nascido em Pirapora de Bom Jesus. Hoje ele tem 34 anos e luta MMA. Elias passou por algumas ligas, né? Ele participou da liga Jungle Fight aqui no Brasil, onde ele foi campeão. Ele também foi para o UFC de 2013 até o ano de 2018, boas participações no UFC. E hoje ele faz parte da liga russa, chamada AKA, que aí nós vamos explorar um pouco mais para poder conversar, para que vocês possam ter ideia dessas quantidades de ligas e como brasileiros vêm migrando para essas ligas e elas estão crescendo cada vez mais. Esse é o nosso convidado de hoje. O que nós temos para falar ainda mais sobre ele, Fernando?
Elias Silvério, mais conhecido como Chuchu, oriundo de Pirapora do Bom Jesus, monstro da arte marcial. Ele saiu do Jungle Fight aqui do Brasil invicto, conseguiu uma oportunidade no UFC, nas suas 3 primeiras lutas do UFC ele teve vitória, nas 2 últimas ele não conseguiu conquistar as vitórias e acabou indo para outros eventos fora do UFC, hoje ele tá na AKA, mas ele era um monstro aqui no cenário nacional, ganhou o cinturão do peso meio-médio no Jungle Fight em 2013 contra o Júnior Orgulho e até agora tá um guerreiro das artes marciais mistas aí pro Brasil, até agora na atividade para honrar a bandeira brasileira fora do cenário brasileiro.
É, o Jungle Fight é uma dessas ligas que tem no Brasil, como o Shotou Brasil, que revelaram grandes lutadores que depois foram pro UFC, assim como o Elias, o Eliseu Capoeira, foi campeão também do Jungle Fight. O Elias venceu na sua estreia no ano de 2013 nas categorias do peso meio-médio, do peso médio, no Jungle Fight 52, e na sequência foi convidado a substituir Kenny Robson contra João Zeferino no UFC Fight Night Teixeira vs Barber. E como que foi, Elias, para você nesse seu primeiro processo de migração, saindo de uma liga nacional, que foi o Jungle Fight, saindo bem, com moral e já enfrentando esse primeiro desafio no UFC?
Bom, para mim, quando eu iniciei, né, minha carreira dentro do MMA, para mim, eu tava como, sempre foi, não digo 100% uma diversão, mas naquele momento, para mim, eu não tinha tanto compromisso assim comigo mesmo. Eu queria estar ali porque eu assistia muitos lutadores, na época do Pride, UFC, e eu queria estar vivenciando aquilo ali, né? Eu era um garotinho ali do interior de São Paulo que não conhecia nenhum atleta de alto rendimento, conhecia o máximo que eu conheci foi meu professor, não tinha essa vivência e quando eu saí, fui conhecendo o São Paulo, na verdade, né? Para a construção eu fui conhecendo São Paulo, os lutadores, treinadores e aquilo ali para mim era uma curtição. Tipo, é uma coisa que eu amava, né? Eu sentia que eu gostava muito mais do que o normal. E aí, quando eu migrei pro Jungle Fight, foi tudo ali não foi nada montado, foi tudo construído, né? E aí conquistei o cinturão do Django e quando eu recebi a oportunidade de entrar no UFC, falei, nossa, mas já tô aqui, foi tão rápido assim. Então, um ano que eu entrei dentro do alto rendimento no MMA, eu consegui conquistar o maior evento do mundo. Não adianta você só querer, né? Você tem que gostar. Então, eu gostava um pouco mais e me dedicava um pouco mais também. O Diogo, que é atleta, sabe como que é. Então, você precisa se dedicar o máximo possível. Quando eu entrei no UFC, a primeira, minha primeira luta, eu ali tava já treinando para a defesa do Jungle Fight. Então, para mim, foi uma... Não foi nada diferente. Eu lembro ainda naquela época a gente não tinha essas estratégias, né? Eu não vivenciava muito isso. Eu ia lá e ia como lutar como guerreiro mesmo. O que acontecesse era ir acabar
mira,
ali
né,
mesmo.
A estratégia só é mirar, né? Mira e vai.
Era
né?
Mirar, exatamente. E hoje tem muito, né? Hoje você entra no YouTube, você consegue ver as lutas do seu adversário, você consegue estudar um pouco mais. Mas eu não na minha carreira nacional, assim, até quando eu iniciei no UFC, eu fui que fui. Não tinha estratégia, era vontade mesmo. E foi isso.
E nesse período, Chuchu, também você, foi onde a gente passou a se conhecer, que foi no NAR, no Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, junto com o Dr. Irineu Loturco, que abriu as portas pra gente ali, no primeiro momento no Grupo Pão de Açúcar, e que depois migra ali para Santo Amaro. E ali é um espaço de ciência, né? A parte de ciência do esporte, onde você passou a ter contato com inúmeros treinadores, o Taekwondo treinava ali do lado. Então, você acredita que nesse momento, do ano de 2013 até ali o ano de 2015, você passou a absorver mais esse conhecimento e não entrar mais na luta simplesmente para acertar o adversário, mas já ter um entendimento de como o processo funciona?
Sim, então, quando eu iniciei os treinos no NAR, na verdade eu ainda não estava no UFC ainda. Foi bem no comecinho ali, e aí todo mundo falava, né? Pô, você tem capacidade de entrar, você tem capacidade de entrar. Mas para mim eu estava levando ali como, né, tipo, um lado profissional, mas também, tipo, não tava levando a sério. E todo mundo falava, e quando eu iniciei os treinos ali no NAR, eu comecei a enxergar um pouco mais o que era treinar certo, né? Tinha muitos profissionais ali da área de educação física na parte científica. E outros atletas também, era muito legal porque era a vivência de muitos atletas, né? Muitos atletas de outras modalidades e tava tudo ali junto. Eu falei, nossa, que lugar legal, né? Tipo, meu, um atletismo, taekwondo, karatê, boxe, wrestling, todo mundo ali buscando a mesma coisa, né? Que era buscar sempre um pouquinho da perfeição, um pouquinho, uma porcentagem ali da melhora, né? Então, para mim também, eu fiquei um bom tempo ali trabalhando com um grupo e eu só tenho a agradecer. Então, ali eu também criei muitas amizades, como você, como outras pessoas, e só tenho a agregar, né?
Chuchu, você começou muito bem a sua carreira assim na MMA, como você falou, foi tudo muito rápido e logo no comecinho você já entrou no UFC, substituindo um lutador, conquistando a vitória, na verdade foram 3 vitórias consecutivas. Qual foi a sensação depois que você conquistou essas 3 vitórias, viu as 2 derrotas e o desligamento do UFC? Qual foi o momento, o que você parou para pensar? Qual seria o próximo passo depois do desligamento do UFC?
Então, foi muito rápido, né? Eu conquistei, como eu falei, conquistei rápido, mas também perdi rápido. Parece que não, mas o alto rendimento é isso. Uma hora você tá lá em cima, uma hora você tá lá embaixo. Quando eu ganhei as 3 lutas no UFC, eu tava invicto, eu tava com 11-0. E aí, minha primeira derrota foi 11-1. Fiquei um ponto negativo. E aí, quando eu fui fazer a minha segunda luta, a minha quinta luta no UFC, que eu já tinha uma derrota, e pra mim ali eu tinha uma pressão meio psicológica também. Porque assim, ó, querendo ou não, um evento grande, quando você tá num evento grande, vamos dizer, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, qualquer outra coisa que é um evento grande, dentro da minha modalidade, que é o UFC, você tem uma pressão psicológica. A gente fala que não tem, mas tem, porque a gente tem uma responsabilidade. Eu descia 18 quilos para bater o peso. Eu tinha várias marcas que que me acompanhava, né, me patrocinava, tipo, as marcas, os patrocinadores era bem, o lutador era bem visto ali dentro dos patrocinadores. Então eu não tinha só uma responsabilidade comigo mesmo, eu tinha uma responsabilidade com um grupo ao redor, meus treinadores, com as marcas, com a mídia, com a televisão, meu, tudo isso. Isso é uma pressão psicológica, parece que não, mas é. E aí, dentro da situação, não consegui fazer... voltando um pouco, quando eu falei do início, quando eu não tinha estratégia antigamente, né? Que era ir lá e dar o meu máximo. Dessa vez eu criei uma estratégia, e aí não deu certo a estratégia, porque tipo, era uma estratégia que eu armei contra meu adversário, não deu certo e eu perdi a luta. Então assim, a gente uma hora a gente tá no alto do morro e na mesma hora a gente tá lá embaixo. Então assim, a gente tem que ter essa cabeça, né? A cabeça ela tem que estar sempre com foco, pensando sempre que uma hora você tá lá em cima, uma hora você tá no meio, uma hora você tá embaixo, uma hora você volta pra cima de novo e assim vai. Essa é a vida do atleta.
Chuchu, e você ficou na liga até o ano 2018, né? Se as informações estão corretas. Então, assim, foi um período longo até que você conseguiu ficar no UFC. E depois você vai migrar para a Liga Russa. Assim, quando você teve o desligamento do UFC, você pensou em oportunidades como o Bellator, como o PFL? Você pensou em outros lugares ou receber um convite? Como é que foi esse processo pós-UFC?
Na verdade, quando eu saí do UFC, eu tive muitas propostas de lutar em eventos nacionais, né? E aí eu era o grande alvo, porque tipo, eu tava no maior evento do mundo e as pessoas que estavam lutando nos eventos nacionais me queriam para usar como, vamos dizer, cobaia, não sei, mas eles precisavam provar, né, que provar em eventos nacionais ou em eventos internacionais que estava lutando com um ex-UFC ou um ex-Bellator, etc. Até lutei 3 eventos nacionais, e aí eu comecei a enxergar esse lado também, né? Tipo assim, eu não sei se tá valendo a pena financeiramente. Financeiramente, na verdade, não valia a pena, porque o valor que eles pagam no evento nacional é fora da curva, né? Do que você ganha no evento internacional. E aí eu mesmo falei pra mim mesmo que eu não queria mais lutar os eventos nacionais pelo valor que eles queriam me pagar. E aí foi quando eu entrei no evento russo. Mas antes de entrar no evento russo, eu tive uma proposta de entrar no Bellator, mas também não era boa a proposta. E aí era no peso que eu não queria. E foi isso. E aí foi a oportunidade que eu tive de entrar no evento russo. E aí eu tô na 8ª luta lá na Rússia. Já andei em 3 eventos lá e tô nesse agora, que é o ACA.
E falar de evento russo, já fazendo essa ponte, Chuchu, você tá agora no Absolute Championship Akamet, que é um evento russo que foi feito com a intenção de provar pro mundo inteiro que entretenimento na Rússia, em termos de MMA e luta, são capazes de competir com qualquer outro evento no cenário mundial. Qual é a maior diferença que você sente em um país que a gente basicamente tem o conhecimento de ser mais frio em temperatura, em termos de tratamento com as pessoas? Qual foi a maior diferença que você sentiu quando você foi lá fazer sua primeira luta? E uma outra pergunta que eu também queria fazer para você é: qual o impacto que tem, por exemplo, hoje o UFC tem uma forma de pagamento dos atletas, você ranqueado e não pode mais explorar as marcas como as suas patrocinadoras, né? Qual o impacto que isso tem, que você consegue observar de outras pessoas que você deve conhecer que tá nesse evento e com pessoas que estão no evento de fora que pode ainda usar as suas marcas e seus patrocinadores nas suas lutas?
Quando isso aconteceu no UFC, eu vou ser bem sincero, todas as marcas, elas perderam o encanto dentro do MMA. Então, em alguns eventos ainda pode, né, usar como Bellator pode, o AK pode. O AK eu tenho que entrar com a roupa deles, mas eles liberam para entrar com a marca de outros patrocinadores. E dentro do UFC, eu lembro que foi minha penúltima luta. Eu fiz 2 lutas com a marca da Rebook. Eu era peixe pequeno, e aí tinha vários peixes grandes, né? Como o Anderson Silva, Vitor Belfort. Eles perderam muita grana em questão de patrocínio, né? Que eles conseguiam sobreviver bastante ali em cima de valores de patrocínio, porque só quem é atleta sabe qual a única alternativa de você sempre melhorar no alto rendimento. É você ter uma renda de patrocínio governamental. E isso no Brasil é quase que não existe, né? Então, assim, hoje o que, que eu tenho que fazer para eu manter meus treinos? Além de lutar, eu tenho que dar aula? Ah, e se eu não fosse dar aula, o que, que eu teria que fazer? Sei lá o que, que eu teria que fazer. Eu teria que ser um... entregar pizza? Ser um motoboy? Ser um Uber? Ser alguma coisa? Porque se eu vivesse só de esperar pra lutar, acho que eu não sobreviveria, né? Então essa é a grande dificuldade que a gente tem dentro do esporte no Brasil. Isso eu não tô falando nas artes marciais, isso eu tô falando em geral. Isso, se você perguntar pra qualquer atleta, pô, como que você vai casar, como que você vai ter filho, como que você vai colocar seu filho numa escola particular, como que você vai ter um plano de saúde se você não tem uma renda de patrocínio ou uma renda governamental. Então fica difícil. Eu acho que as modalidades olímpicas ainda até tem um valor que o governo paga, né? Agora, MMA, no MMA eu nunca tive uma ajuda financeira governamental.
E qual foi a diferença que você teve cultural e esportiva que você teve quando chegou na Rússia para disputar a primeira luta na AK?
Cara, quando eu cheguei lá, eu vou falar que eu lutei na Chechênia. Eu achei que eu não ia voltar para casa. Aí eu achei que eu ia ficar por lá mesmo, viu? Falei, meu pai do céu, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Porque acho que eles me colocaram num beco sem saída. Eu juro por Deus que foi mais ou menos assim meu pensamento. Minha primeira luta lá, eu empatei, na verdade, né? Eu tinha ganho a luta e empatei. Lá. Todo mundo sabe, né, que o russo e a Rússia são complicados, né? Eles são muito patriotas, assim, em questão de competição, né? Isso é mesmo.
Jogos extremo, né, Chuchu? Quem vai competir extremo, na Rússia que... sabe que não pode empatar. Tem que ser unânime. É. Porque se não for...
E no MMA não leva nada. Olha, lá é assim, ó, o cara tem que estar preparado psicologicamente, com a mente, a cabeça, o corpo e com o evento e com os russos e com os juízes, ou o cara não vai. E eu vou te falar que tem muitos no Brasil que recusam. Eu não recusei, porque até então, como eu falei, voltando tudo que a gente tava conversando, quando eu falei que eu não iria lutar mais os eventos nacionais, foi quando surgiu essa oportunidade de lutar na Rússia. Então eu tinha uma opção, ou parar ou lutar na Rússia, ou esperar a melhor hora. Então eu esperei, eu quis lutar na Rússia, né?
E os russos são assim, né? Nós podemos medir o que deve ser lutar na Rússia pelos lutadores russos que nós vemos no UFC. Nós temos o Khabib no Magomedov, que é o maior peso por peso do UFC.
Ramazat Kimaev, Magomed Sharipov,
né, que é o algoz José Aldo, dono do cinturão do peso galo, o Alexander Volkov nos pesados. Então, assim, os russos, além de outras modalidades como boxe, taekwondo, eles dominam a arte de luta. Então, lutar lá dentro, lá no e lá nem é o caldeirão, né? Lá é no iceberg, deve ser complicadíssimo, né? E essa experiência que você teve, Chuchu, depois desse primeiro impacto aí na Chechênia, o retorno, você já teve que se preparar melhor, porque agora você já sabia o que você estava enfrentando. E aí, o que, que mudou depois disso?
Então, aí, a primeira vez que eu lutei, eu falei, bom, voltei pro Brasil. Ah, então é na Rússia mesmo que eu vou lutar. Eu consegui voltar. E aí foi legal que meio que eu, tipo, dei uma carimbada, né? A galera começou já a conhecer o Elias Silvério ali e tal, e me chamaram pra outros eventos. Me chamaram pro Fight Night Global, o RCC. E depois do RCC eu fui pro... Aí tive convite de lutar em outros eventos lá. Então ficou naquela expectativa, né? Tipo assim, pô... É um ex-UFC, vamos pegar ele e usar aqui com os russos aqui, né? Que é igual no Brasil. A diferença lá é que paga em dólar. E eu falei, opa...
Ah, não paga em euro, achei que pagava em euro.
Não, paga em dólar. Lá é rublo,
tá,
né?
Mas tá bom, pô. Tá bom. Melhor do que ser bem real então, aqui.
Então, e aí eu falei, ah, não, então vai ser lá mesmo. Estão gostando de mim, então vamos continuar. E aí fui lutando lá, fui ganhando. É, de 8 lutas que eu fiz, perdi 3. De 8 lutas, perdi 3. Então, meu, então meio que, tipo, foi bom. Porque aí eu mostrei pra algumas pessoas também que a gente também é capaz, o Brasil também é capaz de ganhar na Rússia. Aí tava prestes a lutar o cinturão do ACA, e aconteceu a pandemia. Fiquei congelado aí, como todo mundo. E aí quando abriu as fronteiras de novo, já tinha colocado o cinturão pra jogar já no meu lugar. E aí me colocaram outro, o cara não bateu peso. Essa é a grande diferença lá. Eles, além de roubar, eles não batem o peso também. Tem essa.
Chuchu, tem essa. Já que você passou por vários eventos, e esse ano de 2020, por causa da pandemia, só o UFC que começou a fazer os eventos de combate,
então,
né?
É.
E os outros eventos esse ano, como Bellator, o PFL, o One Fight Championship, que são os eventos que são ali, vamos dizer assim, de segundo escalão, que mostram para mais de 150 países nos seus pay-per-view, passam na ESPN, apresentaram esse ano os seus GPs e seus torneios de algumas categorias que são as mais populosas. O Bellator, por exemplo, fez a contratação do Yoel Romero, do Anthony Johnson, ex-UFC, né? E apresentou aí o GP deles do torneio dos pesos pesados, que vai ter o Vadim Nemkov, que é o russo, que é o atual campeão da categoria, o ex-UFC Lyoto Machida, o Anthony Johnson, o Yoel Romero, o Ryan Bader também vai lutar, o Phil Davis, né? Um torneio muito forte, que parece que vai trazer holofotes aí pro Bellator, que hoje é a segunda companhia. O PFL também, que contratou recentemente o Rory McDonald, né? Que também era o ex-UFC, o Verdun também foi para lá. Qual o melhor formato que você acha, que mais competitivo no ramo do MMA? Você acha que o formato do UFC de ranqueamento é o melhor? Ou esse até da K também, que é por volta de torneios e GPs, ele deixa mais competitivo? Lembrando que cada um desses GPs, dessas organizações, quem ganha ele ganha uma premiação de $1 milhão, né? Qual o melhor formato que você acha, Chuchu?
Cara, na verdade, ficou uma coisa tipo meio que todos os eventos voltaram agora, né?
Isso, 2021
vai matar com força. E aí ficou uma coisa tipo, ficou até legal foi até legal de ver assim, né, os eventos voltando com tudo. Fiquei até feliz por outro lado pelo fato de tudo que aconteceu, né, dentro da situação. E aí, pô, o PFL chamando a atenção, né? Na época que eu saí do UFC não tinha o PFL ainda, tinha o World alguma coisa, não me lembro o nome.
World of Fight.
Até recebi uma proposta de lutar esse evento na época também. A gente recebe várias propostas, né? Se vai dar certo, já não sabe. Mas enfim. E aí rolou o PFL, rolou o Rizin. O Rizin é um evento que eu queria muito fechar minha carreira lutando no Japão.
É o evento que precediu o Pride, né? Lá no Japão.
Exato.
Tem alguns lutadores brasileiros que fazem sucesso lá, né?
É bacana. Exato, né? E vai ter ele também, como o Bellator voltou com esse GP, enfim, o One UFC que voltou também, outros grandes, o Brave, então outros grandes eventos aí que voltaram com tudo. Então, essa pandemia foi complicado porque parou tudo, o mercado, tudo, né? Quem diria que a gente ia passar por isso? E aí, voltando aos trabalhos, voltando aos eventos, voltando aos trabalhos aí, eu fico feliz por esse lado. E, pô, quem não quer ganhar $1 milhão, né? Como no Bellator, como no PFL.
Mas qual é a melhor forma pra você de competir, Chuchu? Você acha que no formato de torneio te dá mais gás? Ou no formato ranqueado por pontos, você acha que é uma forma mais correta?
Opa. Então, na verdade, cara, o que coloca dinheiro na frente, a gente vai pra briga. Na verdade, assim, ó, o GP, esse é o melhor formato. O GP, ele vale $1 milhão, né? E é os melhores que estão no GP, são os melhores do ranking ali, os melhores do mundo que estão no GP. Você se ranquear também é uma grande luta, né? Porque você precisa se ranquear e ganhar o cinturão ali do evento. Então, o formato, na verdade, pros dois lados são difíceis. A competição é difícil, né? Você tá sempre você tá sempre ali buscando os detalhes para você competir. É difícil, porque, meu, você tem que se dedicar todos os dias. E a dedicação cansa, a dedicação ela ela machuca o corpo, machuca a mente, atrapalha, você fica longe de sua família. Então tem muita coisa envolvida dentro disso, né? Então, meu, só que você trabalha para construir isso mesmo, para construir essa a vitória, né? Então, essa é a diferença, né? Do atleta e o lutador. O lutador vivencia aquilo ali só na época de luta. Agora, o atleta, ele vivencia aquilo ali todos os dias.
Chuchu, e você fez agora, na última sexta-feira, no ACA 117, sua 8ª luta com o russo Ali Bagov. E eu assisti a sua luta pelo YouTube, e que é bem estilo russo, né? Amarra pra caramba, não deixa o adversário lutar, com aquela pressão enorme do lado de fora, e critério de desempate é Rússia. Como que foi pra você?
É complexo.
Como que foi pra você essa última luta?
Cara, difícil, né, cara? Pô, peguei o melhor grapple, um dos melhores da Rússia ali, um dos melhores que jogam o jogo de submission no... Do
Sambo.
ACA. Ah, Sambo, mas ele joga muito bem o wrestling e o jiu-jitsu, né? Tem uma vivência no Sambo, mas ele sabe bem jogar bem ali o jogo. Ah, cara, primeiro round, criando uma estratégia ali que eu sabia que ele ia me grudar sempre. Eu só iria virar o jogo com ele me grudando, eu não iria buscar o jogo de queda com ele, mas... A partir do primeiro round, eu já mudei minha estratégia. Então, eu vi que não era aquilo que eu pensei que era. Então, tinha capacidade para trabalhar muito bem com ele. Primeiro round, ele caiu por cima, ficou por cima batendo. É um cara que batia do começo ao fim. Não para no chão, tá batendo. Perdi o primeiro. Segundo round, derrubei ele 30 segundos da luta ali. Derrubei, fiquei por cima, ganhei o round. Teve juiz que não deu esse round pra mim, deu round pra ele. Então, é o critério, né? Terceiro round, segundo 2 minutos, ele ficou por cima. O cara que fica por cima estrategicamente é o cara que queda, o cara que desenvolve, tá ganhando a luta. Automaticamente virei a luta, faltando 3 minutos. Fiquei por cima, mantendo a luta no chão e eu sempre por cima. E ele tentando levantar sempre e eu mantendo essa pressão em cima dele. O juiz vai me dar pra ele. Falei, meu, é difícil.
É igual pelada, quem quer desempate, a bola do time da casa.
Pô, pelo menos um empate ali, né? Ficaria feliz. Mas não rolou. Era a 20ª luta dele no evento. Era um cara que era campeão de 70, foi pra 7-7. Enfim, é o príncipe da Rússia, né? Então a gente tem que tá pronto até pra isso. Pra esses desencontros. Mas fazer o quê?
Sei que tá muito recente ainda, Chuchu. Você acabou de fazer uma luta agora esse final de semana passado. Mas qual é o seu próximo passo? Você vai continuar lutando na CA ou vai explorar alguns eventos que você tá sendo convidado lá na Rússia?
Cara, eu tenho mais dois eventos. Eu tenho mais duas lutas no contrato. Isso, tenho mais duas lutas no contrato. E eu vou finalizar essas duas lutas aí. Eu tenho que saber bem agora como que eu tenho que fazer uma estratégia para ganhar, né? Que eu não posso ficar no só ponto negativo. Eu sei que eu ganhei, mas dentro do Shardog eu tô com ponto negativo. E não sei qual que é o futuro também, se continuo lá, se ele me dá uma oportunidade para ficar. Vamos ver como vai ser. Ainda, eu quero lutar lá. Quero não, né? Eu vou lutar lá. Eu quero que os russos me odeiam lá. Mas não dessa forma, né? Mas não dessa forma, né?
Chuchu, foi na Rússia a primeira vez que você teve a oportunidade de ver a neve?
Não, já tive a oportunidade de ir pra perto de Boston ali, mas é sempre legal, né? É sempre divertido brincar com a neve, né? Eu queria muito que meus filhos estivessem ali pra brincar, se divertir ali, porque às vezes você tá motivado ali por conta deles, que eles é uma coisa, como que eu posso dizer, pra criança é muito louco, né? Pra gente já brinca legal, né? Imagina a criançada. Mas faz um frio, hein? Não é tão simples assim, não. É um frio danado ali, viu, meu?
Nessa sua última luta, qual que era a média da temperatura?
Em Moscou tava menos 13, mas em Sochi tava normal, não tava... Tava um frio ali, mas não tava nada demais, não. Só que a gente teve um problema para voltar, e a gente teve que ficar mais um dia em Moscou. E aí, por conta disso aí, por isso que a gente ficou lá naquela neve lá. Onde eu estava, não estava nevando, não.
E uma curiosidade, Chuchu, eu já lutei na Rússia e na Ucrânia.
Uhum.
Então a gente chega com antecedência para poder fazer a aclimatação, adaptar o fuso horário, né? Tipo, cortar peso, enfim. Mas uhum. nos dias que eu precisei andar na cidade, assim, eu me sentia um analfabeto. Eu não conseguia entender nada que estava escrito em lugar nenhum. E a comunicação, pior ainda, e eu consegui. Simplesmente é. Identificava, olhava para um lugar e falava, acho que isso aqui é um restaurante, eu acho que isso daqui... Conta aí um pouco da sua experiência com essa dificuldade da língua, do alfabeto e se teve alguma situação engraçada aí que você tem para contar para gente.
Ah, é bem isso mesmo, não dá para entender nada, né? E eles nem gostam de falar inglês também, né? E eu nem falo também, mas enfim... E eles gostam de falar russo. E eles são bem secos, né? Tipo, você fala uma coisa, ele te responde e parece que tá te xingando.
Mas é... E teve alguma situação engraçada assim que você passou?
Cara, na verdade, não é nem engraçado, mas a gente ficou numa academia e essa academia tinha várias bandeiras, né? De vários países. E dentro dessa academia eu tinha uma bandeira que eu ia entrar com ela no evento. E aí, o que que aconteceu? Aí eu, pô, falei pro cara, falou, meu, tá faltando uma bandeira do Brasil aí, né, tal. Ele falou, ah, verdade, tal, a gente não tem, mas eu vou colocar. Aí eu fui e falei, ah, vou dar minha bandeira pra ele de presente, vai. Colocar uma bandeirona do Brasil lá. Acho que foi uma coisa, não engraçada, mas uma coisa ali que tá marcada, né? O Brasil passou por ali. E a bandeira tem uma história ali pra contar. Então foi bem legal isso aí.
É uma troca cultural, né?
Exatamente. É. A gente, é como eu falei, a gente odeia alguns governantes, né? Pelo fato deles não fazerem as coisas, né? A política. Mas a gente ama o Brasil, né? Então a gente, você vê, eles não dão valor pra gente, mas a gente dá valor pra nossa bandeira, né? Então, mesmo com tão sofrido assim, a gente leva a nossa bandeira pro mundo todo.
É isso mesmo. E agora nós vamos falar de UFC 258. O que nós temos para falar sobre o UFC 258, Fernando?
O UFC 258, que aconteceu em Apex, né, em Las Vegas. Tivemos duas lutas canceladas de última hora, era para ter 12 lutas. A luta do encontro dos veteranos Jim Miller versus Bobby Green foi cancelada porque o Bobby Green passou mal após a pesagem, ele desmaiou. E cancelaram em cima da hora. E um dia antes, a canadense Gillian Robinson foi cancelada também, a luta dela contra a Miranda Maverick, porque ela adoeceu. Não é Covid, mas também não especificaram que tipo de doença. Mas foi um evento bom, onde a gente teve na luta principal o Gilbert Durinho versus o Usman. No card preliminar, nós tivemos a luta da Poliana Viana, brasileira, que estava lutando contra a Mallory Martin. Ganhou a luta incontestável no primeiro round com um lindo armlock. Depois a gente teve o irmão do Douglas Lima, o Diego Lima, finalista do TUF 19, subindo no octagon com o Belal Muhammad, um americano que é filho de palestino. Foi uma luta muito bem equilibrada, o Muhammad com aquela pressão típica do jogo dele, tentando sempre amarrar a luta. Não deixou espaço pro Diego Lima. Dominou o centro do octagon.
Uma curiosidade sobre o Muhammad. Ele tem esse jogo, né, que sufoca. Que foi bem parecido com o Ali, que lutou com o Elias. Né, sufoca, não deixa o cara pensar. Fica em cima e tem uma capacidade física impressionante. E é difícil lutar com um cara que mantém sempre uma curta distância e com volume de golpes impressionante. Então, só para deixar aí, como pode ser até uma característica desse grupo, né? O jeito de lutar.
Sim, sim. O Diego Lima, ele tentou competir com esse tipo de jogo, tentando manter a distância, mas ele sempre foi encurralado no cage, não conseguiu manter o seu ritmo de jogo. No terceiro round, ele encaixou alguns low kicks ali na panturrilha do Muhammad. Ele sentiu um pouco, mas inteligentemente ele já encurtou a distância, já fez aquele jogo de grappling agarrado e acabou levando a luta por decisão unânime. E a luta que foi a mais impactante para mim no UFC foi do campeão, 4 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, 7 vezes campeão da Copa do Mundo de jiu-jitsu, Rodolfo Vieira, caçador de faixa preta. Lutou contra o americano Anthony Hernandes. Começou a luta muito bem, amassando, colocando no chão. O Anthony, o Anthony Hernandes escapou de uma blitz mortal do lutador de jiu-jitsu e acabou que foi todo o gás do Rodolfo no primeiro round. No primeiro round já foi para a luta em pé, ele já não estava aguentando muito essa luta. No segundo round, o Anthony Hernandes continuou imprimindo seu jogo em pé, foi para o chão com o Rodolfo Vieira e, impressionantemente, finalizou a luta numa guilhotina. Eu acho mais que o Rodolfo bateu pelo cansaço do que encaixar em si o golpe. Mas foi uma luta muito impactante justamente por essa derrota. Essas foram as lutas no card preliminar dos brasileiros. E no card principal, nós tivemos a primeira luta do Mac Pitolo contra Júlio Marques. Uma luta de pouca técnica, mas bastante coração. O Mac Pitolo parecia aparentemente um lutador que tinha mais técnica do que o Julian Marques, que ia mais pela vontade. Só que, pasmem, Julian Marques acabou ganhando no terceiro round por finalização. E depois, na sua coletiva para a imprensa, fez um pedido de namoro para a cantora Miley Cyrus e acabou perdendo ela, porque ela falou que namoraria ele se ele pintasse, se ele desenhasse com os pelos no peito as iniciais do nome dela, e ele pediu para ela fazer uma tatuagem. Ela falou que ele perdeu, vacilou, bobão. Vamos para a segunda luta, que foi, foi do Kelvin Castellon, o nono.
Mas que exigência, viu? Né?
Não, e o pior é que ela ainda respondeu o cara, falou que, não, tudo bem, faz o MC no peito aí, que com seus pelos, que você vai conseguir o que você quer. Aliás, faz uma tatuagem com o meu nome de rena. Ela falou, ah, você tá de sacanagem, né, papai? Perdeu. Aí, na segunda luta, nós tivemos o americano Kelvin Gastelum, o campeão do TUF 17, contra o Isaiah Heinichen. O americano se recuperou de 3 derrotas consecutivas, lembrando que uma dessas derrotas foi do cinturão contra o nigeriano Israel Adesanya. Ele dominou a luta, colocou no chão, dominou todas as ações em pé e no chão e acabou vencendo com decisão unânime. Na luta com o main event, né, uma luta que antecede a luta principal, tivemos a Macy Barbier, a número 10 dos pesos mosca feminino, contra a minha prima distante, Alexa Grasso, lá de Guadalajara. A minha prima dominou os 2 primeiros rounds, manteve a distância, conseguiu colocar o seu jogo em pé, em prática, encurralou a americana de todas as formas. No terceiro round, a americana voltou um pouco mais ligada. Se tivesse feito esse jogo, talvez a luta tivesse outro resultado, mas quem saiu com a vitória com decisão unânime foi a minha prima, Alexa Grasso. Na luta principal, tivemos o Kamaru Usman, The Nightmare Nigerian, e o Gilbert Burns, o Durinho. Foi uma luta muito esperada pelos adeptos do UFC e do MMA. O Kamaru Usman acabou saindo vitorioso, conquistou sua 13ª vitória consecutiva. Lembrando que o recorde do UFC é do Anderson Silva com 16 vitórias, sendo que dessas 13 vitórias que ele teve foram 3 disputas de cinturão. O Gilbert Durinho começou o primeiro round muito bem, aplicou um knockdown no Kamaru Usman, só que eu acho que ele deve ter se empolgado, perdeu um pouquinho o prumo, não conseguiu finalizar a luta. O Kamaru inteligentemente já se recuperou. No segundo round, como ele tem envergadura muito maior, ele trocou a base dele, colocando a base de destro na frente, sendo que ele é destro, para ele poder aplicar uns jabs, para poder controlar esse ímpeto do Durinho. Os jabs estavam entrando muito fácil e era um jab muito forte. E no terceiro round foi assim que ele finalizou a luta. Aplicou um jab muito forte no Durinho, levando ele pro chão e até esperando a interrupção do juiz para poder acabar a luta. Kamaru Usman manteve o cinturão. O Gilbert Durinho vai se recuperar. Tava vindo de 6 vitórias consecutivas depois que subiu de categoria para os meio-médios. E agora tem que esperar colocar a cabeça no lugar para ver qual vai ser o próximo passo aí dentro da categoria.
E falando sobre essa luta principal entre o nigeriano e o brasileiro, você consegue observar que qual era o jogo do Kamaru? Qual era a estratégia que o Usman tinha e qual era a estratégia que o Gilbert levou para a luta?
O Kamaru, ele queria manter a distância. Ele queria também evitar um pouco do jogo do wrestling, porque o Kamaru, ele é oriundo do wrestling, porque eles treinaram durante uma década, eles treinaram junto na América Top Team, e foi uma luta entre amigos que são sparring também, né? Então eles já se conheciam a luta. Eu acho que antes de começar a luta, eles já sabiam o que esperar de cada um deles. O Durinho melhorou muito seu jogo em pé. Eu creio eu que a sua estratégia era manter uma agressividade em pé, curtando a distância e fazendo que o Kamaru tentasse levar a luta pro chão, e no chão ele conseguisse talvez finalizar a luta, porque ele é um excelente faixa preta. E o Kamaru era manter a distância, evitar que o Durinho tentar segurar o ímpeto do Durinho e cada uma das suas investidas tentar diminuir o ímpeto do Durinho, conseguiu. Foi assim que eles ganharam. Eu acho que o Camaro conseguiu seguir a sua estratégia, tirando só a parte que talvez ele não estava esperando um knockdown logo no primeiro round. Eu talvez também, acho que na época que eles treinavam, o Camaro não sabia que Durinho tinha esse poder de fogo tão pesado, né? Depois, mas ele conseguiu voltar para a luta rapidamente, inteligentemente, como eu falei, ele conseguiu trocar a base dele para poder deixar o golpe, primeiro golpe, que é o golpe mais simples do boxe, que é o jab, para poder encaixar, porque estava entrando todos no Durinho. O Durinho não conseguiu seguir a estratégia, né? Em vez de ele manter a pressão e entrar no momento certo, ele estava entrando com a guarda muito baixa, comendo quase todos os golpes que o Camaro deu no rosto dele.
E falando sobre estratégia, quero trazer o Chuchu para essa conversa. Chuchu, você que já enfrentou adversários de outras nações, né, adversários mais rápidos, mais fortes, com maiores envergadura, o brasileiro tem uma dificuldade de manter a estratégia quando, de repente, o plano não deu certo? Assim, se você está numa disputa de cinturão, são 5 rounds, eu tenho um plano no primeiro round, o plano não deu certo, eu automaticamente já mudo esse plano para o segundo round ou mantém a estratégia? Você que já passou por isso, qual é a sua opinião?
Então, dentro da situação do MMA, na verdade, assim, existe diversas modalidades, né? E dentro dessas modalidades, o que vence é o que consegue, às vezes... Um exemplo, o cara é muito habilidoso na parte em pé, mas na parte do chão ele não tem tanta habilidade, então ele peca ali, então o adversário vai comer ele ali, estrategicamente. E tem grandes lutadores que conseguem migrar bem. O migrar seria... Ele consegue como lutar em pé, como lutar no chão. Então aí, dentro de uma situação de estratégia, mudaria o jogo, entendeu? Basicamente é assim, ó. Vamos pensar um pouco no que aconteceu aí com o Durinho. O Durinho, ele é muito bom no chão. E ele veio numa crescente muito boa, nocauteando os adversários, etc. Então aí ele cresceu dentro da luta em pé, né? E a cabeça dele estava pronta ali para também nocautear na luta em pé, com um bom jiu-jitsu e um bom nocauteador. Então a pessoa faz acreditar que aquilo faz bem para ele, tá bem na situação. Então assim, só que entra dentro da luta e nem sempre é daquela forma. O que que acontece com aquela luvinha quando bate no seu rosto? Você, vamos lá, vamos voltar um pouquinho mais na luta do Rodolfo. O que que aconteceu com o Rodolfo? Pô, o Rodolfo foi finalizado. Não é que ele foi finalizado, ele tava...
Eu achei que ele tava tão cansado... É. Que ele bateu, porque assim, então, o Rodolfo Vieira acompanhou ele desde a época do Gil. Isso. Eu achei ele muito forte, cara. Pra um faixa roxa simplesmente aplicar ali. Mas você conhece, nessa luta de combate, você entra uma luva bem entrada, você tem que. Várias formas de lidar com ela. E o Rodolfo pegou ele bem
pro
de.
Pro cara finalizar ele ali, o cara tinha batido nele já pra caramba. Então o cara já tinha destruído ele em cima. Eu tive algumas convivências com o Rodolfo é bem engraçado, que o Rodolfo é. Tipo assim, ele é bem cagão assim pra lutar, mas é um leão, né? Você vê que é um cagão, um leão. E ele tava no ACA em algumas lutas com a gente lá. E quando ele saiu do ACA, entrou no UFC. E ele via as lutas, ele fez uma pergunta pra mim: como que você consegue lutar assim com os russos? Eu falei: filho, você tá no pior evento do mundo, que é no ACA. E você acabou de lutar. Você tem que brigar com os caras aqui. Eu falava com ele, eu brincava com ele. Aqui é guerra, filho. Você tem que ir pra cima e brigar com os caras, sem dó. E ele falou assim: tô saindo fora daqui, eu vou pra outro evento. Aí foi quando o UFC chamou ele. E aí era mais engraçado ele falando, né? E aí quando ele lutou lá, ele lutou contra um amigo nosso, que era o Vidal, que era ele foi e finalizou o Vidal, né? E ele tava cagando de medo do russo. Eu pedi pro cara mandar um polonês, um outro cara que não fosse russo. Eles me mandaram um russo e tal. E aí ele foi lá, acabou com o cara no primeiro round. Mas dentro da situação, o que aconteceu com ele, o que acontece com vários, chega uma hora que a luvinha, você pode ser bom em pé, mas se a luvinha bateu, o cara começa a entortar já, não tem essa. E aí foi o que aconteceu com o Durinho, ele foi levando os golpes, foi o que aconteceu com o Rodolfo, foi levando os golpes, foi amolecendo, amolecendo, uma hora cai, então não tem jeito. Então, assim, esse jogo é muito louco, né? Porque, às vezes, o que você não é bom, você consegue destruir o cara. E aí você termina finalizando ou nocauteando, etc.
Então, o psicológico tem que ser muito forte pra aguentar alguns socos na cara e você manter o jogo. O seu instinto de sobrevivência na verdade, você fala que você tem que reagir de alguma forma. Às vezes você não consegue mais reagir e começa a cair nisso.
Exato. Você, na verdade, a luvinha ali, você não pode ficar levando soco. Você vai ficando lento ali. E se você entrar errado, você cansa. Se você bater muito, muito, você vai cansar. E aí seu adversário vai destruindo você aos poucos.
É por isso que o Diogo não quer lutar.
Isso é uma coisa que
o Diogo não quer lutar por causa disso. não quer dar chute nos caras e não quer levar soco. Mas ele seria um bom lutador. Fala aí, Chuchu.
Estrategicamente, eu ia cansar os adversários. Mas como eu venho de um esporte que não tem impacto, eu não sei o que é o impacto de um chute no joelho, de um chute na panturrilha. De um cruzado pesado no rosto. Então, e são coisas que é difícil até de se treinar, né? Como é que você vai treinar zonzo? Você vai precisar complicado. Tomar um golpe pesado, mas
você, no isso, treino, você vai, isso, é, né? Você vai ter que tomar isso no treino para você vivenciar isso. Eu tenho alguns atletas aqui que vão participar de uma Copa agora de MMA amador, que são a maioria iniciante. Eu falei no primeiro dia para eles, falei, olha, presta atenção, se vocês não levar isso a sério, porque é um atleta amador tudo, mas se eles não levarem a sério os treinos, treinar conforme tem que ser o MMA, vai chegar lá dentro, você vai morrer para você mesmo. E eu falei isso no primeiro dia para eles. Já teve uns dois já que desistiram, outros estão na pressão, outros estão com dor no corpo, outros estão... É isso que acontece, mas eu fui realista com eles, porque eu sei que acontece, eu sei que é isso que acontece mesmo, entendeu? Então é diferente, eu vou te falar, Diogo, o levar o chute, levar o soco no rosto, eu vou falar, meu, a gente não sente nada na hora da pressão ali. A gente só vai sentir se for um nocaute ou sentir no outro dia as dores no corpo. Mas na hora, meu, parece dois loucos brigando um com o outro aqui, batendo a cara um do outro, dando cotovelado, chutando a cabeça, muito louco aquilo.
E eu vejo... Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai falar cada vez mais, que é dentro do ponto estratégico, porque os brasileiros que estão disputando o cinturão, desde o David Figueiredo ao Gilbert, o outro brasileiro que lutou com o Israel Adesanya, qual é o nome dele que fugiu Paulo da cabeça Borrachinha. Agora? Paulo Borrachinha. É, a gente percebeu que o erro vem sendo a forma de se lutar estrategicamente, porque quando a gente vai lutar, quando a gente vai se preparar, a gente tem que se preparar o quê? O nervosismo, a ansiedade cansa. Ela faz a gente ficar mais cansado.
Exatamente.
A pressão do adversário faz a gente ficar mais cansado. Então, durante os treinos, já sabendo que o corpo vai reagir dessa forma, você vai precisar de sparrings para te pressionar e você vai precisar de treinos psicológicos para que você consiga administrar a sua ansiedade para que ela não seja a sua inimiga. E nós estamos percebendo que os brasileiros vêm seguindo uma dificuldade de administrar a sua ansiedade. Então eles estão cansando mais. Só que a gente sabe que esses caras são leões, que eles se preparam para, se tivesse 8 rounds, ele aguentaria 8 rounds. Então,
exato,
talvez a parte psicológica vem sendo um inimigo que talvez não venha sendo levado tão a sério, porque a gente tem o adversário, a gente sabe quem é ele, estamos nos preparando para ele. Agora, o nosso adversário interno também precisa ser preparado. Você chegou a fazer algum treino psicológico, Chuchu, entendendo que talvez isso possa potencializar aí durante a luta?
Cara, eu acho muito importante essa parte psicológica, né? Eu fiz alguns acompanhamentos nessa área. Eu acho muito boa, assim. Eu vejo que muita gente tem bastante problema em questão disso aí. Parte psicológica perde pra você mesmo. Hoje, na minha situação, eu acho que eu tô bem cascudo, assim, em questão dessa parte. Hoje, no momento, hoje, tô bem treinado psicologicamente. Já sei como funciona, já sei como é. Mas vai ter fases na nossa vida que a gente precisa um pouco dessa... Você precisa de ouvir outras pessoas falando o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer. Quando você vai no nutricionista, quando você vai no seu médico do esporte, você sabe que você precisa fazer dieta. Mas você vai pra quê? para entender um pouco mais, você sabe que você precisa comer uma comida saudável, mas você vai comer a porcaria. Então você precisa entender, você precisa ouvir essas pessoas que têm esse autoconhecimento, como a parte psicologia, como a parte nutrição, como parte médica ou fisioterapeuta, para você sempre preservar aquilo, né? Melhorar aquilo. Então é isso, o atleta precisa disso, não tem jeito.
Então agora nós vamos pro nosso Top 5.
Top 5!
E o nosso Top 5 de hoje, Top 5 para quem não sabe, é um momento onde nós pré-selecionamos os 5 melhores lutadores ou os 5 grandes eventos. Qual que vai ser o nosso Top 5 de hoje, Fernando?
No nosso Top 5 de hoje, nós iremos listar os 5 melhores lutadores fora do UFC, 5 melhores lutadores na atualidade.
Então, o nosso quinto lugar vai para...
No nosso quinto lugar vai para o brasileiro Alex Pereira, o Alex Poatan. Alex Poatan é um brasileiro que luta no evento hoje no Glory Kickbox. Ele tem um card hoje de 11 lutas, 11 vitórias, 3 derrotas, sendo que as últimas 7 vitórias dele foi pro KO. Ele é detentor de 2 cinturões na organização, cinturão dos meio-médios e dos meio-pesados. E vai ter uma luta marcada agora para fazer uma unificação do cinturão nos pesos pesados. Ele é o único lutador que não KO'ou 2 vezes o nigeriano Israel Adesanya, o campeão dos meio-médios no UFC. Por isso ele fica com o nosso quinto lugar.
E parece que estão aí tentando subir esse brasileiro já logo mais pro UFC, viu? Porque esse peso de ter vencido às vezes o Adesanya, talvez coloque ele aí no jogo.
E uma observação do Alex Poatan, que a gente tava conversando sobre a parte psicológica. O Poatan tem um psicológico muito frio. Nas lutas dele ele demonstra muita habilidade, tanto física quanto mental. Ele aplica os golpes dele no momento certo, muito assertivo. É um brasileiro que a gente tem que ficar de olho aí, hein? Tem 21... que ousa na carreira, ou sua carreira inteira tem 38 lutas, 36 vitórias, 6 derrotas. Acho que ele pode ser um próxima prospecção dentro do UFC.
E o nosso quarto lugar vai para...
O nosso quarto lugar vai para Kyla Harrison. É americana de 30 anos, ela foi bicampeã mundial, bicampeã olímpica de judô. Ganhou a medalha de ouro no Rio 16 e Londres em 2012. Ela é atual campeã dos leves no PFL, né? Professional Fight League. Ela tem um card perfeito dentro do MMA de 8-0. São 6 vitórias por via rápida, 3 nocautes e 3 finalizações. Com isso, ela fica com o nosso quarto lugar.
É, e cada vez mais atletas olímpicos migrando pro MMA. E vamos ver cada vez mais esses lutadores mostrando aí uma maior concorrência. Então, fique de olho com os atletas olímpicos migrando. E pro nosso terceiro lugar, vai para...
O nosso terceiro lugar vai pro brasileiro Nathan Schulte. O brasileiro de 28 anos, de Santa Catarina. Tem um card de 20 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Ele é o atual campeão dos torneios dos leves no PFL. Foi 2 vezes campeão do torneio em 2018 e 2019. Ele engata 9 vitórias consecutivas, as 9 vitórias por finalização. Está invicto na organização e provavelmente vai defender esse cinturão no próximo torneio que vai ter da organização agora em 2021. Com isso, ele fica com a nossa medalha de bronze, o nosso terceiro lugar.
E o nosso segundo lugar vai para...
O nosso segundo lugar vai para o americano Lance Palmer, de 34 anos também. Tem 22 vitórias e 3 derrotas no seu card. Foi 2 vezes campeão peso-pena dentro do PFL em 2018 e 2019. Ele está invicto na organização, 10-0, 4 vezes campeão americano de wrestling, 2 vezes campeão do extinto WSOF pelo peso-pena. Por isso ele fica com o nosso segundo lugar.
É, e nós vemos também muitos lutadores que fazem parte de outras ligas, como o PFL, o Bellator, até o próprio ACA, que não tem interesse de estar no UFC porque eles dominam suas ligas. Então,
bolsas melhores.
Vamos ficar de olho nesses lutadores. Exatamente. E o nosso primeiro lugar vai para...
No nosso primeiro lugar, Estalo, solta um solo de cuíca. No nosso primeiro lugar vai ficar com o Patrício Freire, veio de Mossoró, Rio Grande do Norte, o nosso querido Patrício Pitbull. Patrício Pitbull, é campeão mundial do peso leve em 2019, do torneio dos peso leve em 2019, duas vezes campeão mundial pelo torneio dos peso pena, vencedor do torneio também dos penas na quarta e nona temporada, finalista na segunda temporada, tem 31 vitórias e 4 derrotas, ele é com certeza o melhor lutador peso por peso fora do UFC, por isso ele fica com o nosso primeiro lugar. E duas menções honrosas.
Mossoró, hein?
É.
Mossoró, Rio Grande do Norte.
E duas menções honrosas. A Chris Borg, que depois saiu do UFC, assinou com o Bellator e conquistou o cinturão do Bellator depois de duas lutas. Nós temos também outra menção honrosa, o Vadim Nemkov, o russo de 28 anos de idade, praticante do Sambo Combate, né? Que é um sambo que assemelha muito com o MMA. Ele é usado para combate militar na Rússia. Ele tá 12-2 e é o atual campeão dos GPs dos meio pesados no Bellator e vai defender o título nesse GP dos pesos pesados cheio de estrelas que o Bellator tá promovendo esse ano.
Chuchu, me fala uma coisa. Você viu no ACA algum lutador aí que você colocaria também dentro dessa lista que as pessoas não conhecem?
Ah, cara, tem muitos atletas bons, eu acho que eu colocaria hoje o que construiu ali também, o Felipe Froes, ele construiu ali uma história ali dentro do ar, se eu não me engano, acho que ele tem 12 ou 10 lutas e hoje ele é dono de cinturão. Felipe Froes, para quem não conhece, ele construiu sua carreira aí nos eventos russos, não é tão conhecido nos outros países, mas é um cara que eu tiro o chapéu, que eu vi com meus próprios olhos que é um cara que ele fez história, né? Porque quando você conquista um cinturão da Rússia, é uma história que você constrói que não é fácil.
E nós vamos encerrar o nosso podcast Central das Lutas. Tivemos um bate-papo muito legal com Elias Silvério, conhecido como Chuchu. E aproveitando nesse encerramento, para quem que nós vamos mandar o nosso abraço de hoje, Fernando?
Hoje o nosso salve vai para o nosso querido Rafael Medeiros, um amigo nosso que acompanha nosso trabalho, comentou todos os nossos posts do Central das Lutas, então vamos mandar um salve para ele e que ele continue acompanhando todos os nossos próximos podcasts que iremos lançar aí. E também para Luana Dredd, né, nossa parceira que está sempre presente com a gente, fez o último programa com a gente, junto com a Vanessa Mello, um salve para elas também.
Muito bom, o Central das Lutas vem crescendo, é interessante como as pessoas estão nos acompanhando em outros estados, então isso...
Em outros países também.
Outros países também, significa que o nosso trabalho vem sendo bem feito e os nossos convidados, assim como o Elias, são convidados sensacionais, são lutadores que fazem parte das ligas e que nos dão aí esse brilho no olhar em poder participar junto com a gente. Então eu vou me despedindo, eu sou o Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD.
Eu sou o arroba Fernando Grasso 13, Grasso com dois S's, e foi um prazer estar com vocês hoje.
Bom, queria agradecer aí a todos vocês, Diogo, Fernando, toda a galera que acompanha aí, e para quem não conhece meu trabalho, lá, arroba Elias Silvério, que tem um pouco lá do meu dia a dia, dos meus compromissos, e é isso aí. Então, tamo junto, vamos para cima, Brasil.
Muito bem, e esse é o nosso Central das Lutas. Vemos vocês na próxima. Até mais.
Até mais.
Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.